Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos, Mário Pacheco. Hoje temos a coordenação de Eduardo Rocha, coordenação de rádio do Murilo Valente, direção-geral Deca Fretamai. Apresentação, Valmir Matos. Hoje o Henrique Santos não veio. Já está indo para o estádio para o jogo amanhã com o Figueirense. E o Nicolas Stefanovic também não se encontra, mas aqui está o nosso Eduardo Rocha, que tem novidades, né, Rocha?
O Henrique Santos e o Nicolas, né, os nossos desfalques. Talvez é porque o interesse do Nicolas e do Henrique é ali na Série B, né? Então, a Série B encerrou o primeiro turno, Valmir. E eles estão também descansando um pouco para...
Mas eles estão escalados, Aliás, eu disse o jogo amanhã, não, o jogo hoje. Eles estão escalados para atuarem também na Série B, né?
Estão, claro. Agora, o grande destaque mesmo foi a vitória do Criciúma ontem, hein? E por coincidência, hoje nós temos um convidado aqui no programa, o Digiacomo Dias, que é o Digi. Ele que é um desportista radical, né, Digi? Ele é tetracampeão mundial de sandboard, Valmir.
Sim.
E olha que Florianópolis é um dos lugares bacanas para praticar esta modalidade esportiva, hein? O Digi conquistou estes títulos em 2001, 2003 e 2005. Mas ele está aqui conosco.
Sim.
E pode falar bem melhor sobre...
Eu acho que o primeiro que o Digiacomo podia colocar para a gente é como é que é esse esporte, como é que ele funciona.
Bom, o esporte, o sandboard, ele é muito parecido com o snowboard, aquele esporte praticado na neve, né?
Sim.
E o sandboard, no caso, é praticado nas dunas. A prancha é muito similar com a prancha de neve. E as manobras são muito parecidas também. Todas as manobras que a gente faz são manobras que a gente tira de vídeos de snowboard. Tanto que a gente fala que o sandboard é a versão tropical do snowboard. Então é muito parecida.
Você vai achar engraçado, mas não ria, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta popular. No popular, eu estaria perguntando o seguinte: por acaso isso é mais ou menos parecido com o whisky bunda? Como é que é isso?
O whisky bunda, você vai sentada, né? Muita gente confunde.
Falar sabia sandboard... que ele ia rir.
O esquibunda, ele é o sentado, é tipo um trenó, né? Uma prancha mais larga,
então,
e você deve sentar.
Então esse é um tipo surf, só que ele é na areia.
Exatamente. O sandboard é um surf na areia. Mas aí a gente faz as manobras muito parecidas com as do snowboard. Aí tem os saltos mortais, os giros, todas essas manobras que a gente faz na areia, né?
Agora você, como tetracampeão mundial, já tem uma experiência, uma vivência. Como é que essa modalidade está chegando no Brasil? Qual é a receptividade, qual é o apoio que está tendo?
Bom, o esporte é relativamente novo ainda, né? Então, ele está engateando perto do surf, do skate ainda. O apoio é bem menor ainda, né? Mas está se encaminhando assim para um dia se tornar um esporte grande, ainda mais que praticamente surgiu aqui em Florianópolis, né? Que a ideia inicial foi nos Estados Unidos nos anos 70. Mas depois de fazer uma prancha própria para areia, foi aqui em Florianópolis que fizeram. Então foi um esporte catarinense, considerado esporte catarinense.
Em termos de local, de areia, Florianópolis é o que é mais adequado?
Florianópolis é, na minha opinião, um dos melhores lugares que tem para andar, né? Lógico que as dunas são pequenas em relação a outros países como Peru e Chile, que tem dunas de 600, 700, até 1.000 metros de altura. Aqui, um exemplo, as dunas da Joaquina ali, que são as maiores do estado, ela tem 60 metros.
Quando o Rocha praticava o esquibunda,
na
região do Jaguaruna.
Mas isso era no carvão,
Não, lá.
Sabe, nas montanhas
de Jaguaruna. Na
areia.
Na praia da Jaguaruna, não era, Jorge?
Na Jaguaruna não tem montanha de areia. Lá só tem os casqueiros, né?
Os casqueiros.
Os casqueiros tem muito lá, que são os sambaquis, né? Agora, não tem dunas deste porte para praticar o sandboard como o Digiacomo Dias aqui pratica. Ele que é campeão, Valmir, em 2001, 2003, 2005 e 2012, né?
Isso.
E também é tetracampeão sul-americano. Que é em 2000, 2002, 2003 e 2004. Quer dizer, um ano sim no campeão sul-americano, outro ano campeão mundial, outro ano sul-americano, outro ano mundial. Realmente é um tipo de esporte que exige muito treinamento, exige muita habilidade, organização, técnica. Como é que é essa competição? Que tipo, que nível de competidores você encontra? Você se referiu aí nos outros locais onde se pratica e onde a competição é realizada. São locais realmente difíceis de você obter os resultados que vão te dar, né, a pontuação necessária para ser campeão?
É um esporte que exige bastante técnica e treino, né? Ainda mais quando você se torna profissional, você tem que estar ali treinando bastante, porque o nível de competidores hoje é alto, né? Principalmente falando na América do Sul, principalmente Chile, Peru, como tem dunas grandes ali, os competidores são de alto nível. E é uma dificuldade sempre a gente sair das dunas daqui de Florianópolis e ir para outras dunas, que muda muito o tipo de duna, o tipo da areia, né? A formação das dunas, a altura delas. Então você tem que ir para lá e se adaptar. A prancha tem que se adaptar à areia, porque ela corre menos no começo. Ela tem que pegar aquela, dar polida com aquela areia de cada local. E você também, né? Porque a velocidade pode mudar, a formação. Então você tem que se adaptar a isso. Então é complicado. Você sempre tem que chegar uns dias antes, fazer uma adaptação. E treino, né? Treinar bastante.
É, porque é um tipo de prática esportiva que é um tipo de prática que iniciou como recreativa.
Exato.
Né? Uma recreação, né? Eu me referia a descer o Morro de Pirita.
Sim.
Na Copa da Folha do Coqueiro.
Uhum.
E hoje em dia é uma espécie de trenó, né? Agora, este da prancha, da prancha de areia, né? Acabou se tornando uma modalidade esportiva.
Exato.
Porque parece que tudo que é possível competir, há alguém competindo, né? Há competidores, né? Existem muitos competidores aqui na nossa região, na nossa cidade, aqui para manter um torneio, um campeonato anual?
Tem, quando tem o catarinense, junta mais ou menos uns 60 competidores, assim, né? E já teve uma época que o sandboard estourou aqui, né? Foi a sensação, depois deu uma diminuída e agora está voltando de novo. E é um trabalho que a gente está fazendo, associação, a gente está com a associação de sandboard também. E é um trabalho que a gente vem fazendo para ter mais adeptos e o esporte crescer cada vez mais aqui. No Nordeste está muito forte, né? E agora a gente está querendo chegar num padrão legal para ter atletas de nível também, né?
E você tem alguma relação com a associação de Giacomo?
Bom, eu sempre fui, estava ali na presidência, ali, mas eu não, como eu tenho muitas outras coisas para fazer, é uma responsabilidade meio grande, mas eu estou sempre envolvido ali, estou com o vice-presidente agora, mas estou sempre envolvido com eles para ajudar o pessoal, né? A gente já está há 15 anos, 16 anos praticando o sandboard e o pessoal que está agora na associação é um pessoal mais novo e a gente tem um pouco de experiência para dar para eles, né, oferecer para eles.
E como é que essa associação está sobrevivendo? Existe um apoio governamental, um apoio empresarial? Porque não é fácil a sobrevivência,
não.
Cada um tirar o seu fica difícil, né? Daqui a pouco vai ter alguma renda, daqui a pouco vai ter algum profissionalismo. Como é que você está vendo essa visão futurística aí?
Então, a associação ela foi reativada faz 2 anos, né? Que ela ficou um tempo parada. E o que a gente consegue é apoio da Fundação de Esportes para os eventos.
Sim.
E também empresas privadas, assim, né? Também quando tem o campeonato, eles sempre ajudam também. Mas na verdade, está sendo mantida pelos próprios competidores, né?
Agora você acredita, Jean, que você conseguirá logo, vocês conseguirão logo conciliar fazer com que o esporte ele seja praticado e também com uma malha, como um caminho turístico. É o caso, por exemplo, daqueles bug que tem no Nordeste.
Uhum.
Você vai a Natal, vai a Fortaleza, tem aqueles bug que nós não temos aqui.
É proibido, né?
Mas lá é o seguinte, lá é o esporte, mas muito mais o turismo.
Uhum.
Então, de repente, nós poderemos ter aqui também modalidades em que seja praticado o esporte, e aí também seja como ponto turístico, como ponto de atração, de curiosidade. E nesse caminho, aí sim os órgãos governamentais prestaram maior apoio, né?
Sim. É, o Sandboard, assim, quando fala de Florianópolis, ele já lembra das dunas da Joaquina, como sim. cartão postal, e o Sandboard já está incluído nessa rota turística do... Né? Então, o Sandboard já é muito forte nisso, assim. Tanto que ali, o pessoal que aluga prancha, ali, que tem um pessoal que sempre está ali todos os dias, eles falam que no verão passa mais de 2 mil pessoas por dia. Isso, né? Então faz parte isso do turismo, mas ainda falta muito pro esporte profissional, assim, né? Em relação ao turismo, assim, já tá bem forte tudo. Mas eu acho que falta ainda aproveitar disso pra gente se beneficiar também pro esporte em geral, né? Profissional mesmo.
É, porque, na verdade, o esporte, quando ele se manifesta economicamente, né? Como força econômica... o profissionalismo desse esporte, ele surge, né? Ele aparece. E aqui em Santa Catarina, Odige, onde se pratica? Porque nós temos aqui em Florianópolis as Dunas da Lagoa, como você bem disse, é um ponto de passagem ali para criançada, para garotada, para turma que gosta de subir e descer as dunas na prancha, né?
Uhum.
E... Agora, se você for realizar um campeonato, vai depender muito do litoral, né? Porque nós não temos dunas no interior, com certeza, né? Como é que fica para realizar um campeonato catarinense de sandboard? Existem outros locais no estado ou é feito tudo aqui?
Não, principalmente aqui em Florianópolis e em Garopaba, lá nas dunas do Siriu. A gente sempre vê o fácil acesso às dunas, né? Para o público chegar, para toda a estrutura do evento chegar também, né? Então, Garopaba é um ótimo local que sempre a gente realiza os eventos. Florianópolis, as Dunas da Joaquina. E também Morro dos Conventos, lá em... Como que é?
Criciúma, né?
Não, é...
Araranguá. Isso.
Em Araranguá também. Então, são os principais lugares, que é de fácil acesso, as dunas são boas, a formação, que depende também do tamanho das dunas, né? Pra gente... Não é qualquer duna que dá para fazer um evento. Então, depende de vários fatores, assim, né? Mas, principalmente, esses três lugares onde são realizadas as etapas.
Agora, para quem quer iniciar essa modalidade, porque a gente sabe que... Para ir para o tênis, tem que ter um amparo, tem que ter tempo, tem que ter recurso.
Uhum.
Para ir para o surf, hoje já temos pranchas mais populares e temos escolinhas. Essa atividade, ela é uma atividade popular, ela vai ter a possibilidade daquele menor, aquele que está começando, que não tem recurso, entrar no esporte ou tem que esperar porque ele é elitizado? Como é que funciona?
Não, pelo contrário. O sandboard acho que é um dos esportes mais tranquilos em relação a isso para se praticar. Uma prancha de sandboard é super barato, assim, em relação Sim. a uma prancha de surf, que tem prancha de sandboard, você compra por R$100 uma prancha de sandboard, às vezes até mais barato. E além das pranchas que tem para alugar ali, né? Também que, às vezes, para você testar o esporte, provar, ver se gosta ou não, né? E também, assim, o pessoal que anda de sandboard, a gente que está ali direto, a gente é super aberto de receber o pessoal que está começando. Então, normalmente a pessoa compra uma prancha, começa a andar com a gente, vai treinando junto com a gente vai dando os toques. Então, isso que é o legal do sandboard. A gente não tem esse negócio de localismo, que só anda a gente, não pode chegar a gente fora. A gente é bem aberto a isso.
Eu tinha comentado no início que o Digi, hoje é um dia não muito feliz para ele, porque é paulista e torce para o São Paulo, São Paulino.
Comentários, né?
Então, você vê que hoje nós estamos contentes, né, Valmir? Que afinal de contas o Criciúma foi lá em São Paulo e deu de 2-1 no...
Eu nem estava sabendo disso. Viu?
Pois é, e olha só, e foi um vareio, né, como a gente diz.
Tem esse problema, o São Paulino tem esse problema. O São Paulino... E aqui ele está encontrando essa resistência, porque ele está encontrando o Criciúmense, está encontrando o Palmeirense, está encontrando o Santista.
Está encontrando essa dificuldade então, toda, é verdade.
É dificuldade.
E, aliás, o Digi acabou se radicando aqui em Florianópolis, né? Eu até queria saber dele como é que foi essa necessidade, porque assim como o D da Barra esteve aqui relatando o seu percurso, né, pelo esporte, até Sim. vir a se tornar... um atleta das ondas que desafiou até o Furacão Catarina, uhum. surfando a onda do Furacão Catarina aqui na região de Laguna. Como é que foi, por outro lado, a sua história dentro do esporte, se dedicando, buscando a fazer história, como você realmente fez história, está fazendo história neste esporte, que é um esporte novo, que é o sandboard, porque muita gente acha que o sandboard é só subir a duna e descer na prancha, mas parece que tem muito mais coisas aí, tem várias modalidades de descida, né?
Isso.
Que fazem com que você possa realizar movimentos totalmente diferentes e inéditos, né? Eu tenho aqui até a informação de que você, Digi, fez história no esporte ao ser o primeiro atleta do mundo a realizar uma manobra chamada Double Front Flip, que é um mortal duplo para frente. Pode explicar para a gente isso aí, porque é difícil entender, né?
O sandboard ele é dividido em algumas modalidades, principalmente o big air, que são saltos com manobras, que é o que eu pratico mais, né? E essa manobra veio que, tipo, tinha um grande rival meu, que ele mandou uma manobra também que foi inédita, né? Que foi o backflip, que é o mortal de costas. Aí ele ficou em primeiro lugar na classificação para as finais, né? Eu falei, pô, então tem que fazer alguma coisa aqui que eu possa ganhar dele. E eu sempre fui especialista no front flip, que é o mortal para frente. E no dia do evento, no dia seguinte, eu mandei essa manobra, que é o double front flip, que são dois mortais para frente, que era uma manobra que eu já pensava em mandar, que eu achei que fosse possível, né? E aí acabei sendo o primeiro no mundo a mandar essa manobra, e com essa manobra que eu ganhei meu primeiro título mundial, né? Então, graças a um grande rival meu, hoje a gente até é amigo, não tem mais essa rivalidade toda, graças a ele que eu conquistei meu primeiro título mundial.
E essa manobra, ela é copiada hoje pelos demais atletas, né, da modalidade?
Bom, depois que eu fiz essa manobra, depois de um ano, apareceram três pessoas fazendo. Mas dessas três, as três se machucaram fazendo essa manobra. É uma manobra super técnica, né? Que se você acerta ou acerta, não tem margem de erro. Que você está girando muito rápido, é um mortal. Se você cai de pescoço ou de costas, pode ser até fatal, assim, né? Então você tem que estar bem consciente do que está fazendo, tem que fazer na hora certa. Eu só faço nos dias de evento, assim, de campeonato importante também. Não boto minha vida a risco assim também, né? Vale a pena, eu faço.
E sobre ingressar nessa modalidade esportiva, dessa forma que nós podemos dizer assim, para muitos atletas, se torna até uma obsessão conseguir a perfeição. E para você chegar a ser tetracampeão mundial desta modalidade e também tetracampeão sul-americano desta modalidade, realmente é uma dedicação extraordinária e digna dos nossos parabéns, né?
Tem que se dedicar bastante, você tem que estar bem focado, né? Sempre, tipo assim, as coisas para mim foram acontecendo naturalmente, nunca forcei tanto, mas a partir do momento que eu participei do primeiro mundial, eu fiquei em 19º. Aí eu falei, pô, tem que me focar mais, vou atrás disso, é o que eu quero mesmo. Aí consegui patrocínios, né? Então, aí depois, no outro ano, eu fui campeão mundial. Aí, então, foi um negócio de estar focado, de estar ali se profissionalizando mesmo, né? Aí você muda a tua alimentação, muda a sua rotina, tem que mudar tudo. Tem que se focar mesmo ao que você quer e ir atrás dos seus objetivos, que aí, no meu caso, era ser campeão mundial. E depois dos outros anos, fica a responsabilidade de manter o título, né? Aí é outra história, você manter no topo. Chegar no teu topo, às vezes, até é fácil, mas depois se manter ali por anos no topo, que é o complicado. E depois foi o que eu quis, né, para estar aí até hoje, né?
E você vê muita gente chegando nessa, né, no esporte, aderindo ao esporte, você vê muita gente nova entrando no esporte, como é que é essa, porque você já participou como presidente da associação.
Sim.
E tudo, né? Então, tem uma mobilidade, uma ascendência a esse esporte, a tentativa da garotada de participar, e também é executado por meninas também, né?
Também. O número de meninas é bem menor em relação aos meninos, né? Acho que como qualquer outro esporte de prancha, assim, é sempre menor. Mas a molecada hoje, você vê que tem uma nova geração, isso que é legal. E é um trabalho que a gente quer fazer, que tem a nova geração, que aqui em Santa Catarina chegou uma hora que a gente olhou, os veteranos olhou, pô, e a nova geração? Quem vai seguir a gente? Cadê? Isso é o importante, né? Então, fazer os eventos para que a molecada se anime, né? E tenha a nova geração, que é o importante, senão o esporte morre, né? Se não tem a nova geração, esporte morre.
E tem alguns eventos programados para que o pessoal, alguém que queira conhecer, ver de perto ou até participar, como é que pode fazer, Giacomo, aqui em Florianópolis?
Tá previsto uma etapa para outubro do Catarinense. E o Mundial, a gente vai ter uma etapa do Mundial aqui, assim, em outubro, mas foi transferido agora para dezembro, porque o calendário estava meio apertado ali do Circuito Mundial. E aí vai acabar sendo em dezembro, vai ser a última etapa do Circuito Mundial nas Dunas da Joaquina.
Mas, de qualquer maneira, é só chegar lá e praticar, porque sempre tem aluguel de pranchas lá, né?
Tem sempre aluguel de pranchas, até o pessoal que não tem prancha e quer, às vezes, praticar. A gente, finais de semana, se está o tempo legal, a gente sempre está lá, né? Principalmente nas Dunas da Joaquina. É só chegar e conversar com a gente presta prancha. Como eu falei, a galera do sandboard é super aberta.
O tipo de roupa é aquela do skate, né?
É, pode ser, bem parecida. Quanto mais à vontade, melhor, né?
Porque não tem problema de ralar na areia?
Não tem. Muita gente acha que pode ralar, mas a areia não é tranquila. Às vezes um capacete é bom usar, que pode bater na prancha, alguma coisa, e a areia às vezes tem umas partes mais duras. Então pode ser que um capacete seja legal, mas é bem tranquilo, assim.
Bom, Giacomo, acho que estamos satisfeitos, né? Eu acho que foram bem esclarecidas, bem colocadas as observações a respeito desse esporte. E nós queremos que você fique bem à vontade, para que possa em breve voltar, dar mais esclarecimentos. E quando tiver os eventos aí, conte com a gente.
Legal, obrigado, agradeço a oportunidade aí de estar divulgando o esporte aí com vocês.
Tá certo, mais algum destaque aí, Rocha?
Olha, por enquanto, agradecer, né, a participação do Giacomo Dias, parabenizá-lo. Você está de parabéns por encarar de frente um esporte na sua vida e fazer dele um objetivo para que sirva de exemplo para as próximas gerações também. Então, você é uma das pessoas que tem com certeza todo o mérito da prática desportiva, de uma vida esportiva. E é aquilo que precisa ser contado e precisa ser mostrado para toda a nossa sociedade, para ver que existem pessoas como você que fazem da vida um desafio e se tornam vencedores.
Obrigado pelas palavras. E eu acho que o esporte em geral é uma grande solução aí para os jovens de hoje em dia, né, se ocuparem com alguma coisa importante. Eu acho que o esporte é isso, né? Como você falou, é encarar as coisas de frente, ter esses objetivos, ir atrás. E através disso você acaba ficando, né, a tua cabeça fica ocupada e longe de várias outras coisas que hoje em dia estão muito mais fácil acesso, assim, né? Então acho que é uma boa opção para os jovens, principalmente, né? Para a criançada que está vindo aí.
Se quiser deixar aí o seu Facebook ou o endereço de algum site para contato, fica à vontade.
Não, meu Facebook, meu nome é complicado, né? De Giacomo Dias. mas procurar ali de Giacomo Dias Sandboard é tranquilo no Google ali, acha fácil. E tem meu Facebook ali, tô à disposição de todo mundo aí.
Ok, muito obrigado. Nós vamos ao intervalo institucional, voltamos em seguida e aí vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Séries A, B, que voltam a ter jogos neste final de semana.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.